A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Isso, achou que não ia ter história hoje, achou errado. Que história é essa? Sempre aqui pra você.
Agora, tem gente que não sabe contar história, mas pior que isso, é só quando a pessoa que tá do lado não deixa você contar. Porque às vezes o cara tá até querendo ajudar, mas põe muita expectativa. Fala, galera, ouve a história do Fábio aqui, maravilhosa, hilária, a melhor história que você já ouviu. Acabou, pronto. Nada vai ganhar da expectativa que foi criada, entendeu? Se a sua história não é que você é o filho desconhecido da rainha Elizabeth com o Cid Moreira, não vai ser tão legal assim. Porque não pode levantar tanta expectativa, tem que deixar no ar. A melhor forma de levantar a história do amiguinho é falar assim como quem não quer nada. Como é que era aquela tua história mesmo? Lá do... Nem que daí desperta a curiosidade, mas não atiça a pessoa. Até pra não dar spoiler. Não adianta também falar, como é que era aquela tua história mesmo? De filho da rainha com o Cid, como é que é isso? Aí você fala, é essa a história, idiota. Você já contou, jogou no lixo, contou o final, não tem a menor graça. Não, mas hoje eu não vou estragar nada, eu só vou jogar na roda pra eles brilharem. Tem história de família com Flávia Alessandra. Tem história de polícia com o seu Paulinho Serra. E tem história de jornal ao vivo, que eu adoro, com Patrícia Poeta. Vamos nessa, minha gente! Yeah! Muito bem-vindos todos. Obrigadíssimo por vocês estarem aqui. Sempre que vem jornalista, eu pergunto, me conta aquela história do ao vivo, que ao vivo dá tudo errado, né? É bom que daí no ao vivo você tem que inventar um jeito de dar um sambitolado na questão. Adrenalina. E a gente vai ouvir coisas que, Patrícia, eu não sei se ela imaginou que fosse falar na televisão. Segura isso aí, eu quero começar primeiro com a da Flávia, porque a história de família, você pensa, singela, né? Viagenzinha com o filho, coisa bonitinha, né? Não tem qual o perigo que pode ter. Me conte.
A gente foi viajar, férias, e íamos a família toda, para variar, sempre dar alguma coisa errada na véspera, não tem trabalho, surge, enfim. Otaviano teve que ficar, já estava tudo certo, amarrado, falei, amor, então eu vou com as duas, fomos nós para Nova York, e eu, a Júlia e a Olivia. Isso tem uns 4 anos. A gente andava o dia inteiro, estávamos num hotel delicioso. Esse dia, especificamente, a gente tinha ido lá para o Central Park brincar naquelas fontezinhas de água, que não é nada, mas a criançada adora. E não dava para a gente emendar para o restaurante que a gente ia, porque estava tudo meio lamê, suado, já saindo. Eu falei, bom, a gente vai ter que passar em casa, vamos pegar um táxi rapidinho.
Elas tinham quantos anos?
A Olivia tinha uns 6. Tá. A Júlia já tinha 17.
Tá.
17 para 18. E aí a gente estava atrás no táxi e tal, a Júlia foi saindo para pegar o carrinho que estava atrás, com aqueles motoristas que vão empurrando a gente, né, em Nova York, mal para, gol, 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 gol. Eu já ficava... E a Olivia no meio achou uma coisinha no banco e falou, mamãe, é seu? Eu falei, não, olha o homem, no, no, go, go. Falei, olha, meu amor, ou sai, ou pega, ou leva, pelo amor de Deus, homem, quer que a gente saia... Enfim, fomos saindo daquele tumulto de suor com táxi em Nova York. Chegamos no quarto, eu falei, ó, todo mundo logo banho rapidinho, porque a gente tem um jantar marcado. Fui botando Olivia no banho, Júlia lá comigo. Mãe, que isso? Eu falei, então, não sei, sua irmã achou no táxi. Eu também não entendi o que era.
Era o que era?
Era um objetinho assim, menor do que esse, mais fininho, rosinha, cintilante, inocente,
fofito.
Que eu abri. Aí fui apertar durinha e... Cara, quando espirrou, eu perdi uma visão.
Que isso!
Nossa. Foi algo assim que espirrou e eu senti instantâneo em mim. Aí a Júlia estava do lado e falou, mãe, meu olho está ardendo aqui. Eu falei, eu sei, calma, o meu também. Aí daqui a pouco a gente começa a sentir no ar, nariz, e a Olivia, mãe, mãe, no banho, todas nós no banheiro. Meu olho tá ardendo muito, meu olho tá ardendo. Eu falei, gente, calma. Calma, porque isso aqui é um spray de pimenta. Era um spray de pimenta que eu tinha espirrado na pia que bateu e voltou. Eu que tava mais próxima, eu não conseguia abrir.
Porque esse... arde muito.
Não, mas eu... muito.
Apesar da história ser incrível, eu tô impressionado dela conseguir fazer o olho até hoje. Ó.
Não sei fazer. Não, mas é instantâneo. Falei, você não consegue abrir o olho, é instantâneo.
É, eu nunca fui militante ao ponto de receber spray de pimenta
na cara. Eu também. E assim, nariz e garganta e boca.
E criança.
Por favor. E criança. Eu olhei aquela situação e eu falei, gente, calma. Vamos deixar o banheiro, porque essa zona aqui é a zona comprometida. Então vamos sair do banheiro. Nisso, o Olivia ainda estava com shampoo. Olivia, sai, fecha a água.
Você assim, né?
Eu meio cega, Júlia não enxergando, coçando, a garganta doendo, a gente tossindo muito, porque vai dando um ressecamento.
E era um potezinho rosa que você falou?
Era uma rosinha cintilante.
Era da Barbie. Era spray de pimenta da Barbie.
Pimenta da Barbie.
Maravilhoso. Plano perfeito, né? A mulher ter, ninguém desconfia.
Ah, é, com certeza era uma arma de defesa, né?
Maravilhoso. Exato. Só que eu jamais imaginei.
Levou uma arma, que a tua filha achou uma arma e levou pra casa.
Achou uma arma e eu apertei a arma. Aí, quando eu vi aquela situação toda, eu falei, vamos pegar a toalha, molhar a toalha, vocês coloquem no rosto e vamos sair daqui. Aí eu falei, todo mundo pra sala. Fechei a porta do quarto na hora, porque eu falei, aqui não vai infectar. O nosso quarto, isso aqui não vai entrar. Aí eu falei, Júlia, vem comigo, vamos isolar essa área. Liguei a banheira.
Virou FBS.
Não, foi uma coisa de guerra mesmo. Foi uma coisa de guerra, assim. Aí eu enchi a banheira. A gente foi colocando todas as toalhas, encharcando, para eu isolar na porta. Então fui molhando toalha. A gente saiu, agora vamos isolar aqui para isso não passar para o cheiro não vir para cá. Ok. E aí, com aquela situação toda, eu lembrei que eu tinha um soro fisiológico. Eu sempre levo aqueles tubinhos de sorinho de SOS. Aí eu fui pro lavabo com ela, comecei a fazer a lavagem no soro e aquela sensação de afogamento, né? As três no lavabo. Ela, mamãe, eu tô afogando. Eu falei, afoga, mas vamos lavar, tem que lavar. Aquela coisa toda, Júlia segurando ela não querendo. A gente que já tava naquela situação que nada poderia ser pior, quando a gente tava ali, dispara o alarme de incêndio do hotel.
Mas não foi o spray de pimenta que causou isso?
Aquele alarme que você não sabe se é teste ou se realmente tá pegando fogo.
Ou se foi spray de pimenta.
Não foi spray de pimenta, porque foi um tempo depois. Uh-huh. Já tinha uns minutos. E eu falei, caraca, era tudo que eu não precisava. Agora, e eu em Nova York, eu não vou duvidar se é ou se não é. A gente estava no penúltimo andar. Falei, eu não vou duvidar se é ou se não é. Aí eu olhei aquela situação, nós três estávamos peladas.
Porque já estava no banho, né?
Mulher, a gente chegou em casa.
Tirou roupa.
A gente foi tomar banho, nananã. Aí eu olhei primeiro e falei, caramba, gente pelada. Aí, quando eu olhei para a porta, todas as toalhas encharcadas.
Que estavam protegendo o chão.
Com água. E o negócio disparando, a Júlia já olhando no olho mágico, mãe, vizinho saiu, mãe, tá todo mundo saindo, eu falei, calma. Aí tinha um roupão no lavabo, eu falei, pega esse roupão pra Olivia, que deve ter roupão lá no banheiro. E eu não queria infectar o nosso quarto, entendeu? Eu achei que eu realmente iria infectar e eu não queria entrar no quarto. Aí eu falei, deve ter lá no banheiro, deixa que eu me protejo e eu vou pegar. De novo.
Foi lá.
Foi guerra, enrolei, toalha, entrei naquele banheiro, resgate de soldado, peguei dois roupões lá para mim e para a Julia, colocamos o roupão e fomos descer. Fomos descer, tem que ser de escada.
Sim.
É, né, a Olivia com aquele roupão enorme, eu tentando segurar ela. Ela parecia uma louca com cabelos, ainda com resto de shampoo, espuma, interrompido. E aí, à medida que a gente foi descendo, a gente foi realmente constatando o nosso estado. Porque a gente ia cruzando com as pessoas, e aí, à medida que você está descendo, aí normalmente você cruza com a pessoa dá aquela olhada. A pessoa voltava de novo para a gente, porque o cenário devia ser tão assustador que quando nós chegamos lá embaixo, a gente descobriu que era um teste.
Putz.
E aí a gente se olhou, a Júlia morrendo de vergonha, porque a gente estava num hotel todo... cool, charmoso, transado. E quando a gente chegou lá embaixo, As três, de roupão, naquele estado, parecia mãe e filhas drogadas, porque era tudo vermelho e irritada. As pessoas olhavam pra gente, que a gente começou a ter acesso de riso, porque quando a gente tá muito cansada, entro nesse processo que a gente teve acesso de riso. E foi um fato que marcou a gente viajando. Quando a gente voltou, a gente ficou com medo de ainda estar aquela situação.
O quarto recuperou fácil quando vocês voltaram?
Não ainda. A gente estava com medinho de subir. Ainda estava. Eu falei, gente, seguinte, vou pegar roupa. Falei, vamos comer ali embaixo que eu vou avisar lá na recepção que está assim, né? E quando a gente voltou, aquele medinho, será? Será que ainda está e tal? E quando a gente chegou, graças a Deus, não estava mais.
Tinham recuperado.
Fomos para o nosso quarto, tudo bem. E aí, quando eu fui no banheiro, eu vi o vidrinho ainda lá do lado da pia. Aí eu falei, não, meu Deus do céu, eu preciso me livrar disso. Peguei sacola plástica, duas. Fui feito um alien, embrulhei de novo, dei nozinho e fui botar na lixeira
do
lá
hotel,
do
longe,
lado
longe
de
possível.
Fora, com
Deus
medo
meu.
De que acontecesse
isso
tudo
de novo.
Isso
foi uma espreadinha, imagina o...
Gente, imagina na cara.
Estrago, né?
Mas foi um pânico.
É, claro que é um
legal
pânico.
Legal que você se preocupou em isolar o negócio, jogar fora, né? Eu já fiquei pensando, cara, eu preciso mandar isso pra alguém.
Jura?
Vem que eu detesto, vou mandar. Vou pegar aqui o endereço, a toma presente, fala ali.
Chanel.
Ó, mas espreme no lugar bem fechadinho, no elevador. Isso aqui serve pra quando eu ficar preso no elevador.
Tá vendo? Por essas de hoje, você tem problema com a polícia.
Não, não tenho problema nenhum com a polícia.
Tu não tem problema com a polícia?
Graças a Deus,
é a polícia que tem problema com você.
Mas eu quase tive,
como
brother.
É que é isso?
Falando sério, não é brincadeira, não. Eu dava aula de teatro numa escola de balé. Era vendedor, era contra a regra, tava aquela fase da profissão que a gente faz tudo, né? E eu tinha comprado um carro há pouco tempo, um carro que dava pra ver o chão passando, tinha furo, uma Paraty toda zoada.
Tinha furo mesmo?
Tinha furo mesmo,
era
sério.
Tipo um carro
tipo dos Flintstones. Sério. Tanto que eu não levava ninguém, eu falava, não entra não, que o carro tá... Porque só o meu pedaço que tava bom, o resto ali era... Eu tava, tem que melhorar esses buracos aqui dessa estrada, que eu via realmente buraco. E, cara, eu, no intervalo de uma aula... Eu dava aula de 1 da tarde às 2h30 e às 5 horas eu dava uma outra aula. No intervalo eu fazia balé, porque era numa escola de balé. Eu tava com aquela roupa de balé, sapatinho de balé e tal. Fazendo meu balézinho. No intervalo, o telefone da escola tocou. E era a menina que foi um anjo da guarda na minha vida, a Alessandra, me ligou de lá e falou assim, olha, passaram aqui no escritório e deixaram um convite pra você. Eu falei, pô, legal, convite?
Bacana,
o quê?
Estreia, hein?
Vamos lá, estreia, que é teatro? Não, convite pra você aparecer na 34DP. Aí eu falei, não conheço, é grupo de teatro.
É teatro amador?
O que é essa parada? Não conheço. Brother, era pra eu ir na delegacia. Fiquei aquele final de semana, cara. Eu falei, cara, que convite deve ser? Será que é um laboratório, um filme, vão me chamar e tal? Marquei com o meu tio, que era advogado, tipo, 11 horas. Da manhã, na segunda-feira. E aí, cheguei lá, eram duas delegacias que estavam funcionando num lugar só, 35 a 34, porque estavam em reforma e tal. E aí, estavam lá, as duas. Eu já achei estranho isso, que era um lugar que não era uma delegacia. Eu falei, cara, que estranho. Mas fiquei lá esperando, 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, morrendo de fome. Meu tio não chegava, eu falei, quer saber, cara?
Ah, porque você estava do lado de fora esperando.
Do lado de fora esperando meu tio. Eu falei assim, ó, eu vou entrar. Não devo nada a ninguém.
É isso.
Moleque trabalhador, vou chegar lá, vou ver qual é. Aí cheguei lá, tinham três caras assim, sentados, com o uniforme da Companhia de Telefone do Rio de Janeiro. Na época, Telemar, eu cumprimentei e falei, rapaziada, beleza. E um advogado, assim, na hora que o cara olhou, já me olhou assim, falei, pô, legal, galera daí.
Rapaziada, boa.
Aí o cara entrou assim, falou tudo. Aí o cara entrou assim, Lopinho. Aí atrás dele tava uma beca, sabe aquela pessoa de formatura, assim? Escrito, diploma de datilografia. Eu falei, cara, sacanagem.
Isso é brincadeira.
Deixa eu ver, sacanagem. Cara, e aí, meu irmão? Como é que tá? Ó, entrou ali, os caras já te viram já te reconheceram. Eu falei, mas teatro? Reconheceram de onde? Com quem que tu tava na hora do assalto? Eu falei, quem foi assaltado, gente? Me conta. Tá tendo... Eu falei, não tô sabendo. Não, porque a gente já sabe que foi você, entendeu? Os caras já bateram a fita ali, a gente só vai fazer o reconhecimento. Aí me carregou pra um lugar, me botou numa sala, sozinho. Cara, sério, parece piada. Aí uma porta e o buraco da fechadura, os caras olharam. Falou, o reconhecimento já foi feito. Aí o advogado, vamos pedir a preventiva? Eu falei, que? Eu tô... Preventiva de ventre? Preventiva, já escutei essa palavra, preventiva. Prisão preventiva. Aí meu tio chegou, brother, graças a Deus. Que foi? Que tá acontecendo? Aí saiu o policial mal, entrou o policial bom, botou a pistola na mesa e falou assim, cara, é melhor tu falar logo. Que aconteceu aí com quem tu tava na hora? Eu falei, cara, eu não tô sabendo o que vocês estão falando. Não tô, já tá boba essa brincadeira. Que é? Que tá acontecendo, tio? Aí eu disse, não, fica tranquilo, deixa eu ver o que é aí. Os caras conversando lá. E meu tio, pra me tranquilizar, sempre brincalhão, querendo quebrar o clima, tio Laércio, obrigado. Tio Laércio, que, pô, foi, realmente ajudou muito. Ele tirou uma foto preta e branca de um neném com uma montagem, com uma jeba gigante. Falou, aqui minha foto quando eu era criança.
Só pra quebrar o clima.
Eu falei, tio, peraí, acho que agora não é o momento. Estão querendo me prender, tem uma,
tio.
Uma montagem. Imagina o que deve fazer no WhatsApp. Aí, brother, começou o pavor, que eu tive que provar que eu era inocente. E o Brasil é muito louco, porque assim, junto a nós quatro aqui, quer prender alguém, a gente vai lá e fala que é bandido, e a pessoa que se vire pra provar que é inocente. A justiça é assim. Aí o que me salvou? O teatro me salvou. Porque o horário do crime, eles falaram que foi 1:30 PM.
Que crime foi? Desculpa.
Assalto a mão armada.
Olha, uau. Quem diria, hein?
Assalto... Não, detalhe. Detalhe. Os caras falaram assim, ó, os caras já viram que foi você. Aí no depoimento tinha, eram dois homens. Um eles não viram, primeiro depoimento. E o outro era moreno e alto e forte. Falei, cara, eu sou o invisível ou moreno? Só pra eu saber. Eu mesmo ajudando meu tio. Tio, tá vendo? É caô. Pô, não bate palma disso não, gente. Pelo amor de Deus. Isso é traumatizante pra mim. Cara, eu fiquei apavorado durante um tempo. Isso foi desenrolando e cinco anos depois...
Você falou que o
depois...
teatro te salvou. Desculpa, eu te interrompi. Por que salvou?
O teatro me salvou porque a ficha de chamada das crianças que estavam lá de uma... às 2:30 foi meu álibi principal. Ah. Porque eu não estava no local, nem se fosse, se eles tivessem errado o horário por uma, não dava tempo de eu chegar.
Você estava dando aula.
É, porque quem estava roubando era meu cúmplice. Sacanagem! Tô brincando. Eu estava dando aula, e foi o teatro que me salvou nesse aspecto. E assim,
entendi.
E pra minha sorte, aquela época da revistinha Aplauso, lembra?
Aham, do teatro.
É, eu tinha uma foto na revistinha Aplauso. Aí eu levei cartaz de peça, fiquei falando pro delegado, pô, vai lá me ver, cara.
Eu só tô...
mostrando pro cara. Eu falei, gente... Aí o delegado meio que se convenceu. Falou, cara, se esse cara for ladrão, pô, que horas que ele rouba? Porque não dá tempo dele roubar, ele faz muita coisa. Uhum. Só que eu passei esse sufoco durante esse tempo pra provar a minha inocência. O Ministério Público não aceitou o processo, porque graças a Deus eu juntei muita prova. Só que assim, se eu fosse... Eu era de periferia, mas se eu fosse preto,
ah, é.
E se eu não tivesse advogado, eu tava preso.
Claro.
Eu não tenho a menor dúvida. Uhum. E aí você começa a ficar assim, caramba... Quantas pessoas que passaram por isso não tiveram a mesma oportunidade?
Sim.
Se eu estivesse em casa, de bobeira, sem álibi, eu poderia estar preso.
Mas e aí moral descobriram da quem eram esses assaltantes?
Então, os caras que me acusaram... O que aconteceu? O telefone, antigamente, era um item que você vendia dois telefones e tu comprava um apartamento, lembra?
É.
E aí, de repente, o telefone liberou. Muita gente começou a ter telefone e tinha que ter um equipamento para instalar o telefone das pessoas.
Uhum.
E o que foi roubado foi esse equipamento. E aí os caras que me acusaram, que trabalhava pra Telemar, eles eram prestadores de serviço e eles roubaram.
Eles eram os ladrões?
E eles que roubaram. Que e me acusaram. Olha
eles
que doideira.
Eles que são os que foram lá fazer o reconhecimento?
Exatamente. Que... E isso me causou um trauma tão grande que eu fiquei careca, cara. Eu era muito cabeludo. As pessoas falam, ah, por que que teu cabelo perdeu? Foi isso, gente. Tá explicado, cara. Pô, eu tinha o cabelo lindo.
Mas que pânico você, cara, chegar na delegacia de boa quando vê se tá sendo reconhecido por um pessoal. Quando vê, você fica...
Numa sala com buraco, numa fechadura, algo estranhíssimo, assim.
Eu só dou aula de balé, pelo amor de Deus.
Eu tava no balé, eu tava vestido de bailarino, pelo amor de Deus.
É um perigo, porque realmente isso podia acontecer, mas tem perigos que acontecem ao vivo na nossa vida também, né?
Verdade, Porchat, verdade. E assim, eu acho que era mais jovem ainda do que Paulinho, porque eu tava na faculdade, era super CDF, era super aplicada e tal, e levava tudo a sério, sabe aquela coisa assim, perfeccionista, levava a sério, e cheia de amor pra dar, né, porque eu tava começando a carreira,
sonhadora.
Aquela coisa, sonhadora. Mas assim, você topa qualquer coisa, você topa ir no meio do tiroteio, sim, você topa todas, e você tá feliz da vida, né, porque você tá ali, é experiência, é aquela coisa, eu acho que essa coisa do foca, né, você se atira, você realmente, você se joga. E aí, eu estava terminando a faculdade, comecei a fazer um estágio numa TV a cabo, que graças a Deus era só minha mãe e meu pai que via. Quero mandar um beijo pra minha mãe e meu pai, aquela coisa assim. E aí era só mãe, pai, amigos e tal. E pouca gente assistia, graças a Deus, tem mais de 26 anos. Aí chegou meu chefe e falou: olha, nós vamos fazer uma entrada ao vivo. Uhum. Falei, gente, adrenalina, era tudo que eu queria, porque cada um tem o seu. O meu vício é vivo, eu adoro fazer vivo, que é adrenalina, aquela coisa toda. E eu descobri desde jovem. Falei, bom, vamos pro meu primeiro vivo. Primeiro vivo era vestibular, na época ainda era vestibular. Aí fui lá entrevistar os alunos do vestibular. Aí eu vi o menino saindo, o menino com uma cara também assim de menino aplicado, né? De CDF, assim e tal, era medicina, o menino tava saindo. Aí eu falei, vem cá, e aí? Vem cá, deu para passar? Ele, não, passei sem dar. Passei sem dar.
Era o filho do teu tio, não era primo teu, não?
Só podia ser. Eu, assim, sabe aquela coisa que o cérebro, no ao vivo, é isso, né? É. Quando acontece alguma coisa, tipo, metade do cérebro conversa com a outra metade, né? Tipo assim, que idiota.
Foi um presta atenção que a vida te deu.
É isso, exatamente.
E aí, se liga que nem todo mundo tá aqui pra te ajudar.
É isso. Exatamente.
A vida é dura, parceira.
Você é meio ingênua, vai lá e nasce no interior ainda, sabe? Aí eu falei, olha, minha filha, se prepara, porque tudo pode acontecer, até numa pergunta de vestibular. Bom, tudo bem. Aí, continuei fazendo matéria e tal, o tempo passou, carnaval. Carnaval. Se você botar samba, sai sambando aqui, eu amo samba. Aí eu falei, cara, vou cobrir carnaval. Presente, né?
Gostoso.
Tipo, segundo vivo, presentão.
O que pode dar errado no carnaval,
que
né?
Pode
encontrar
o
Mauro Júnior no Gala Gay, talvez.
Só alegria. É só alegria, né? Sambar, é conversar com as pessoas, é rir, é dar risada. Aí, Patrícia, vai cobrir o Baile Municipal de Porto Alegre. O Baile Municipal de Porto Alegre era o baile mais famoso da época. Aí, fui pra frente do baile municipal, falei, não vou nem entrar no baile, vou ficar do lado de fora com a galera aqui, vou me divertir também, porque afinal de contas, né, jovem, né, vou me divertir, vou trabalhar e me divertir, e vou ficar aqui dançando e perguntando pro pessoal. As perguntas básicas, né, e aí, tá curtindo o carnaval, você gosta mais do que da avenida, gosta daqui, aí a pessoa respondia, e aí...
Ali não era o lugar que se você perguntasse, deu pra passar, a pessoa ia falar, dei.
Dei.
Aí, dei sim. Várias vezes.
Dei, mas aí... eu nem fiz vestibular.
Veio a ideia no vivo, porque eu queria estender o vivo, né? Aquela coisa, foca, né? Estende o vivo. Eu falei, cara, vou perguntar pra aquela fila ali de que o pessoal tá fantasiado. Vai ser legal, viu? Né? Tinha visto um cara de Homem-Aranha. Eu falei, cara, vou começar ali com Homem-Aranha. E você? E aí foi indo. Aí quando chegou, e você? De caralho. De caralho. O cara me falou, de caralho. Eu lembro
era
como se fosse hoje. Vou levantar
Paulinho.
Aqui, tá? Aí eu assim, ó. Aí você, Homem-Aranha. Você, Mulher Maravilha. Você, de caralho. Aí eu virei, assim, olha, eu não quis ver essa cena depois, mas eu virei. E eu fui para a próxima pessoa, que eu já não lembro o que ela estava fantasiada. Aí eu lembro que eu só pensava assim, nessa coisa de vivo. Eu falei assim, ele falou sorvete de morango, ele falou sorvete de morango, ele falou sorvete de morango. E fui indo para a pessoa, para eu não ficar desesperada na hora, né?
Mas peraí, ele estava fantasiado de
pênis? Ele estava fantasiado.
E você não tinha notado aquela cabeçona, você jogar um cogumelo? Você
eu não associo. Não, reparei.
Era o Rafa Gal.
Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Que mico. E aí eu chego em casa, mas o melhor de tudo, porque a minha família tava me esperando pra gente comemorar a entrada ao vivo.
Tá todo mundo
cê
vendo.
Você imagina.
Mãe, vó, bisa não. Vendo. Esse menino tá
que
do
fofinho.
Quê?
Que fofinho.
Trouxe o caralho.
Avisa a tia. Sabe aquela coisa? Avisa a avó, avisa a tia. Todo mundo da família, que era o que importava, né? Porque essa piada ficou na família agora pra sempre, né? Aí, bom, nunca contei isso pra ninguém, gente. Tô contando pra você hoje.
Gostei. Tá?
Sua homenagem, tá bom? Mas é um trauma que eu tenho. Chego em casa, tá o meu pai e minha mãe assim na porta. Patrícia, o que aconteceu, minha filha? Eles desesperados, que eu tinha feito aquela entrada ao vivo, né? Falei, gente, calma, calma, calma. Aí a minha mãe assim, minha filha, eu gravei. Vamos assistir, minha filha? Não, não, mãe. Aí começou um papo. Mas como é que você não viu que era um? Começou o papo em casa. Gente, mas como é que você não viu? Aí a minha mãe, cara, coisa de mãe, né? Mãe, assim, ela acha qualquer justificativa pra salvar a filha, né? Não, Joninho, o nome do meu pai. Não, Joninho, que ela tava muito de pertinho do cara. Esses dias, inclusive, falando com uma tia minha, a gente falando de um assunto sério e tudo mais, e ela, e aí, carnaval tá chegando. Tia Zane, mas não vai ter nada. É, fantasia, né? Vai ter. Muito Ai, bom. Tia Jane, para com isso. 26 anos depois você lembra disso. Ela falou assim, Patrícia, foi um vivo do caralho.
Muito bom.
Bonitinho.
Quem que vai pro próximo bloco? Ó, no próximo bloco tem histórias da plateia aqui. E tem gente, tem mulher que vai vir aqui que é praticamente detetive. Paulinho, certo? Tá achando que a vida é moleza? Tu é casado?
Sou.
É, cuidado.
Não,
cuidado que tem gente que acha cabelo em cabeça de Paulinho.
Opa, vamos ver isso aí então, fiquei curioso.
Essa Porchat está de volta, recebendo Flávia Alessandra, Paulinho Serra e Patrícia Poeta. E uma pessoa que está aqui e que provavelmente integra o time do FBI, do CSI, eu não sei. É uma pessoa que eu tenho medo dela saber segredos meus. A verdade é que Júlia não está aqui à toa. Tudo bem, dona Júlia?
Tudo bom, querida.
Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Isso aqui é mais que uma amiga. É uma amiga.
É.
Você, tua amiga chegou até você.
Pois é. Então, a minha história, ela é, digamos assim, um mix da contemporaneidade, das redes sociais, versus a psique humana, né? Até onde vai a loucura humana, né? Ou melhor, a loucura da minha amiga que eu topei surfar nessa loucura. Então, eu acredito que eu seja mais louca do que ela, porque ela já é louca.
É provável.
Aí, a louca que topa a loucura é pior. Ela estava realmente supondo que estaria sendo traída pelo namorado, né? Namorado.
Ah, já mais firme, então, não era um...
É, moravam juntos. E aí, tudo começou quando ele estava fazendo umas viagens que, a princípio, eram a trabalho. Uhum. E essas viagens começaram a se tornar mais frequentes e não eram muito necessárias, digamos assim. Eu perguntei para ela, qual foi a data dessa primeira viagem onde essa desconfiança começou? E aí começou aquela coisa de unir datas e fotos, curtidas, quantos seguidores tinha, depois que voltou da viagem ficou com mais seguidor do que o que tinha antes, dá-lhe print, muito print, 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 print. Meu celular nessa época, inclusive, tinha mais print que foto. A minha
gente,
memória...
É um algoritmo, né?
A minha memória ficou caótica. E eu já fui logo, o quê? Clicar nas curtidas, porque hoje em dia a gente tem que ver uma por uma, né? O Instagram agora não dá mais o negócio. Aí vai lá uma por uma. Mulher que nós somos, sabemos que temos um faro. Então, eu já ia deletando as fotos que eu achava. Ah, essa aqui não tem...
Não é o tipo dele.
Não é o tipo dele.
É um padre. Esse padre não tem nada a ver.
Até que cheguei numa que eu achei que era. Inclusive, tinha um comentário. E o comentário dessa suposta, que eu já estava achando que poderia ser, era um emoji. Mas não era um emoji genérico, desse que a gente manda...
Um amarelinho sorrindo.
Carinha rindo, palminha, valeu. Era uma coruja ou um esquilo.
Códigozinho.
Códigozinho
específico.
Exato. São aqueles emojis que você tem aquela piada interna que só você e a pessoa sabe.
Meu corujito. Sim.
Pois é, corujito. É um corujito ou um esquilito, porque era uma coruja ou um esquilo, não me lembro. Mas era uma coisa muito específica. Ali tinha coisa. E aí, eu fui, obviamente, clicar no perfil dela. Pra minha tristeza total, era um perfil fechado. Aí eu falei, como é que eu vou concluir a minha investigação,
acessar,
né? Saber
ela.
Acessá-la. Aí, na descrição do perfil dela, tava escrito assim, apaixonada por pet. E aí, quando eu fui ver a fotinho do perfil dela, tirei print pra dar zoom, porque não dá pra dar zoom na rede social. Aí, quando eu vi, era ela abraçada com um bulldog. Aí eu falei, opa, apaixonada por pet, bulldog, vou criar um Instagram de bulldog. Me dediquei uma semana.
Sim.
Sim.
Gente,
eu sou a Ariana.
Você falando que era uma repórter que se entregava, né?
Eu sou a Ariana. Eu preciso concluir a minha missão. Eu preciso, entendeu? Eu sou o negócio da disputa interna comigo.
Você
nem com
criou um fake perfil de bulldog.
Bulldog. Passei uma semana no Google bulldog, criando família, mãe, pai, filhinhos. Era a minha chance. Eu não tinha nada a perder. Ela poderia me aceitar como não. Me aceitou. Me aceitou ali, pra mim, o Éden se fez. Tava ali o mapa pra eu rastrear toda ela. E aí, obviamente, fui na data que começou a desconfiança da primeira viagem. Fui chegando perto da data e vi uma foto. Onde a paisagem era semelhante à paisagem da foto do rapaz que tinha corujita no comentário. Só estava ela na foto. E... FBI que sou, nada disso. Vamos dar zoom. Estava quem? No reflexo do óculos escuro.
Meu Deus.
Sim. Sim.
Ele? Acredito. Dá pra distinguir?
Que dá. É que eu não vou trazer o print aqui, porque eu acho que ele nem sabe que eu fiz isso tudo, mas era ele.
Você achou pelo reflexo
pelo reflexo do óculos escuros, ou seja...
foto de um perfil fechado do Insta do pet.
Do bulldog.
Mim, ele ainda não sabe que você fez
não,
isso tudo?
Não, e nem vai saber.
Ah, lógico que vai agora.
Não sabia, ela não contou como ela sabe.
E aí você
com provas e evidências, falou pra ela, ele tava com essa mulher na
pois
cachoeira.
Pois é.
Aí ela terminou.
Aí ela terminou, aí eu concluí minha investigação com sucesso, fiquei felicíssima,
mas... e a corujinha e coisa que eu tô curiosa?
É, a corujinha, era de fato ela.
Era de fato um apelidinho deles. Agora, era pet, inclusive. Mas eu tenho uma pergunta, ela terminou com ele dizendo assim, eu sei que você me traiu com fulana.
Eu sei que você me traiu com fulana.
E ele não sabia como...
Aí nervoso. Até hoje ele não sabe, eu já ouvi algumas vezes, me cumprimenta.
Ele confessou em algum
confessou.
Momento?
Confessou.
Ah! Porque achou muito, pegou muito de surpresa.
É, e as provas estavam concretas, né?
As provas?
Agora, muita gente que é curiosa dessa história toda, que realmente muitas mulheres se identificam, ou que já passaram, ou que fizeram o meu papel, né? Porque as redes sociais fizeram isso com a gente, né? Porque não basta a gente ter o ciúme, existe o ciúme, que todos nós temos, nasce com ciúme. Uns têm uma tendência a ter mais, outros a ter menos. Uhum. Mas as redes sociais parece que ampliaram isso à 15ª potência. Uhum. Porque até a pessoa que não tem ciúme, ela começa a desconfiar, ela fica, entendeu? Querendo Paranoica. Descobrir alguma coisa, na noia.
Tinha que criar um app. Eu acho que eu quero contratar você de alguma forma.
Não, você não deve estar precisando, tá tudo bem, olha.
Tá tudo bem. Porque, por exemplo, eu, antes de pandemia, onde eu vou, as pessoas ficam tirando foto, dá pra saber onde eu tô vendo as postagens das pessoas. Então, entendi. Minha mulher sabe, tá no aeroporto? Eu falo, tô, é porque eu vi que uma fã postou uma foto tua. Então, ela consegue acompanhar todos os meus passos.
Agora, também, às vezes, sua mulher tá te esperando em casa e você foi parar em Maceió, não é isso? Também tem essas surpresas,
tem
né,
uma
da
surpresa
vida.
Que a gente não conta. Agora, surpresa, teve Christian. Teve Christian. É uma história da qual você não se orgulha muito, não, né, Christian?
É, eu já contei algumas vezes essa história, porque eu acho ela realmente muito engraçada.
Mas rede nacional.
Rede nacional, é primeira vez. Eu até cheguei a pensar em desistir, mas aí já tava no bolo.
Ainda bem.
Então, eu namorava uma menina, assim, umas 2 semanas, bem no comecinho, e a família dela era muito unida, né? Eram, sei lá, 4, 5 irmãos dos pais, né? Da mãe dela, e todo domingo eles se reuniam na casa de um. Era uma tradição, assim, tal. E aí, quando eu entrei no relacionamento, ela falou assim, pô, vai ter um almoço lá em casa no domingo, meus tios estão doidos pra te conhecer. Eu falei, pô, legal.
Chance boa da família ter uma boa primeira impressão.
Exato, ela tava falando muito bem de mim e tal, aquela coisa. E aí, assim, se era no domingo, no sábado, eu acordei meio mal, assim, tinha comido alguma coisa que não me fez bem, fiquei meio indisposto. Aí falei pra ela, falei, pô, eu não vou, dá pra gente marcar outro dia? Ela falou, ah, vem... Todo mundo te esperando e tal, não sei o quê.
Ia parecer que você estava com medo.
O pessoal vai achar que você está fugindo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, aí me emparedou, eu falei, vou ter que ir. Aí fui assim, meio mal da barriga. Aí cheguei lá, não queria almoçar, então, mas almoça, não sei o quê, a minha sogra...
Quero te dar trabalho, sogra. É. Enjoadinha leve, come.
Era uma macarronada, assim, mas estava meio gordurosa, com bacon e tal, aquele negócio. E aí não bateu legal, né?
Não bateu.
Fiquei ali no
veio
sofá.
Meio atravessado, né?
Isso é muito... Eu estava no sofá, assim, os tios em volta, né? Brincando comigo, contando piada, aquela coisa. E aí começou aquelas revoluções na barriga, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vou passar mal aqui agora. E aí eu olhava para o banheiro, tinha alguém no banheiro, e eu fiquei, comecei a ficar... Aí eu falei assim, cara... Eu tava com gás, né? Eu falei, vou ter que, né, dar uma aliviada. Aí eu discretamente, assim, no sofá, dei aquela levantadinha, assim, discreta, né? Aí o punzômetro falhou, né? E aí eu senti aquele peso e falei assim, pô, pum não pesa.
Pum não pesa. Né? Essa frase é linda isso, pum não pesa.
É do meu tio também, é do meu tio. Pum não pesa. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí... Quando vagou o banheiro, eu falei assim, não, licença que eu vou ao banheiro. Aí levantei, cheguei no banheiro, realmente estava todo borrado. Aí falei, o que eu faço agora com essa cueca, né? Meu Deus, aí falei, vou jogar no lixo.
É, claro.
Mas se eu jogasse no lixo, tinha um problema que só tinha mulheres na casa, né? Então, assim, meu cunhado na época tinha, sei lá, 6, 5 anos. Então, eu
essa
jogasse...
cueca só poderia ser tua.
É, eu tinha 17 para 18, assim. Aí eu falei, não posso jogar no lixo, vou jogar no vaso.
Não.
Aí falei, não, mas se entupir, quando o cara tirar, vamos saber que ele vai... ter gasto e tal. Aí eu falei assim, olhei pro basculhante e falei assim, puta, vou jogar fora.
Pronto.
E peguei e joguei. Mas quando eu joguei, assim, aquela câmera lenta, saca assim, eu falei, não! Eu lembrei que o basculhante não dava pra fora, dava pra área.
Área de serviço.
Aí bateu assim, caiu, eu falei, agora saio, não saio? Comecei a ficar nervoso. Quando eu dei a volta, essa parede do banheiro que dava pra área, tinha uma tábua de passar roupa com pilhas e pilhas de roupa
limpa, passada.
Sim.
Pilhas, assim.
Chato pra caramba.
E a cueca caiu e, né, marcou tudo, ficou aquela...
A cueca não só pousou,
é,
não, ela foi aterrissando.
Exatamente.
Gente,
ela...
que cagada.
É, cagada literalmente. Aí cagou a roupa toda, eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Aí no desespero, já tenso, peguei e joguei fora mesmo, né? Joguei lá
pela
fora.
Pela janela.
E voltei pra sala, já mais leve e tal, e piada vai. Aí, de tarde, a minha sogra falou assim, ah, vamos fazer um lanchinho? Aí todo mundo, lógico, um lanchinho, né? Cai bem. Fomos pra área de serviço. Umas 8, 10 pessoas ali na mesa, pãozinho, presuntinho e aquele cheiro, né?
Um cheiro desagradável.
E todo mundo tava sentindo, mas ninguém tinha coragem de tocar. Aí um tio falou assim, gente, não é possível. Vocês não estão sentindo esse cheiro, não?
Que história triste.
Tem alguma coisa aberta aí, podre. Aí ela falou assim, deixa eu ver. Ela foi à área. Quando ela chegou na área que ela viu aquilo, ela imaginou que tinham tacado de fora.
Ai, que bênção.
Aí ela foi na janela. Vão tacar merda na casa do Pi. Seus Pi. Xingou a Deus, o mundo ligou, desceu o síndico. Quase deu polícia. A cagada que quase deu polícia.
Meu Deus do céu.
Voltei aí na mesa, que absurdo aquilo, né, e tal.
Tu botou a pilha, né?
Não, lógico.
Essa
é vizinhança... Faz um negócio desse, gente, como pessoas... é que pode?
Acertaram até um pouco em mim aqui.
Respingou um pouquinho em mim. Aí, beleza, acabou o encontro, né, e tal. Fui pra cá, ninguém sabia disso.
Ai.
Nem a minha namorada soube disso. Aí, sei lá, um ano e meio depois, a gente numa festa de família, aí rolou um forrozinho, né? Eu tava dançando forró.
Ah, tu continuou namorando ela?
Continuei. Pô,
graças a Deus.
Mas ninguém sabia de nada, né? Essa história ficou guardada. Ficou guardada 7 chaves. Aí eu, nessa festa, chamei minha sogra pra dançar um forrozinho, tava dançando um forrozinho, não sei o quê. Aí eu falei, pô, sogra, preciso te contar um negócio. Uma história que...
Lembra do verão passado?
Me angustiando aqui. Lembra daquela história, não sei o quê? Eu contei, ela, desgraçado, não acredito que você fez isso. Aí espalhou pra todo mundo, na família e tal. Não foi por isso que eu terminei, mas fiquei marcado por essa história.
É, você e as roupas. Ficaram marcadas pra todo mundo.
Eu levava esse segredo pro resto da vida.
Obrigado.
Ainda vim contar aqui, que é pior.
É isso, já pode mandar um beijão pra todo mundo aí.
É,
mas não é simples. Quando a barriga aperta, não tem o que fazer. Quando você dá como é que eu posso falar de forma fofa isso? É, quando dá uma soltada... Olha aqui, quero saber qual é a viagem mais incrível que vocês já fizeram. Quero saber o que vão querer na lápide. Que brasileiro dá mais orgulho em vocês? No próximo bloco a gente vai descobrir. Não sai daí. Recebendo Patrícia Poeta, Paulinho Serra, Flávia Alessandra e ouvindo as histórias das mais específicas e confusas do mundo. E agora é hora de saber um pouquinho de vocês. Eu gosto desse momento, que é um momento da gente saber a historinha de vida de cada um. E eu quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, Flávia.
Eu devia ter 2, 3 anos e... Então, falava com 2, 3 anos?
A mamãe fala.
Menina fala,
né?
Menina...
Então, tô muito no conflito se eu tinha essa idade. Mas eu lembro que era uma época, assim, que a nossa casa em Arraial tava em obra. Era uma época que eu fazia só muita careta. Eu me comunicava na base de careta. Então, era fazendo careta ou era sorrindo, assim, fofinha.
E você lembra disso?
Que eu ainda não falava. É a única coisa de relance que eu lembro eu pequena. Bom,
Paulinho.
Eu lembro de um trabalho do meu pai que ele levou para conhecer, era uma escola. E aí a gente foi para lá e tinha essa coisa também de tira foto com ele, tira foto. Porque a criança chega, todo mundo quer tirar foto com o filho do funcionário. E eu fiquei quicando de mão em mão, tirando foto com um monte de gente que não fazia ideia. Aquela foto que você não sabia se revelar também, né? Você nunca viu aquela foto.
É, claro.
Nunca vi nenhuma foto, não era tão fácil. Mas eu lembro disso.
Patrícia.
Eu nunca gostei de tirar foto, assim. Quando eu era jovem... Eu nunca tirava foto, não gostava. E quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha essa coisa de fazer assim, tudo tinha que ser com magia. Então, aí ela fazia fantasia, sempre tinha alguma coisa que ela estava inventando. Aí um dia ela inventou, eu lembro disso, assim, realmente é uma lembrança forte que eu tenho. E um trauma também, barra trauma. E aí ela fantasiou a gente e decidiu que ela ia tirar umas fotos nossas. Só que eu tinha pavor de tirar foto. E aí tá assim, a minha irmã lânguida, na árvore, assim, de cigano. E eu, emburrada,
claro.
Sempre com uma comida na foto. Eu negociava, eu já negociava na época. Ah, aí eu negociava. Então a foto era assim, ou eu com uma maçã, ou eu com um salgadinho. Em todas as fotos eu tô assim, emburrada, com uma comida na mão.
Veio, tá.
Que era o negócio. Mas era assim, a lembrança que eu tenho assim, de infância era muito isso. Porque minha mãe era de fazer essa coisa de sempre criar algo pra gente. Mas tinha foto na parada e eu tinha pavor de foto. Eu só fui começar a tirar foto depois de profissional, assim.
Ainda bem que passou isso, né? Você é chato, né? De casa, ela segurando o salgadinho. Falou, bom, hoje a gente tá aqui com o pessoal.
Só tô aqui porque eu recebi esse salgadinho.
Não que eu não coma, né, de casa. Que eu como, passo a manhã toda comendo lá, né, de casa. Mas, assim... Mas não tem mais essa coisa de não tirar foto. Sim. Tem que tirar
agora
foto.
É louco, porque eu também lembro, porque tem esse registro em foto, tem uma sequência. Ah. Eu acho que por isso que me remete àquele momento que
deve
eu lembro.
Ser
é
isso.
Louco, né? É especial.
E quando a gente é pequeno, a gente tem sempre um crush famoso, uma pessoa que a gente é apaixonada e olha e fala, ai, meu Deus, às vezes tem pôster no quarto. Quem era teu crush?
Ah, eu acho que eu botaria de ator Tom Cruise.
Tom Cruise.
Tom Cruise, Top Gun, aquela jaqueta, né? É, assim, era um crush, achava ele
claro,
assim, um gato.
É,
né?
Ele é bonitão ainda.
Bonitão.
Que é isso.
Top Gun.
É, eu acho que o Tom Cruise atravessou aí, claro, ele existia, mas mais do que ele, eu acho que era o Patrick Swayze.
Ah, do
eu
Ghost.
Eu tinha um cartaz dele, não era nem do Ghost, era do Dirty
do
Dancing.
Do Dirty Dancing.
Porque eu era muito ligada à dança, e quando eu vi aquele filme que eu revi 20 mil vezes na Tijuca, nos dois cinemas, que tinha todas as sessões, eu ia... Eu fiquei encantada com aquela figura masculina, sendo aquele professor de dança sedutor e era o cartaz dele que eu tinha. E se foi tão cedo, né? Que triste.
Paulinho.
O cara sabe quem eu era vidrado? Que eu olhava e ficava assim, cara, que mulher misteriosa, porque ela dança e tá séria. Era aquela chacrete séria. Lembra que tinha uma chacrete séria? Não, que estavam todas as chacretes aí, que a tinha uma senhora.
Séria.
Putaça, se desse segredo, um pacote, né? de biscoito pra ela, ela ia dar um sorriso.
Ela ia dar um sorriso.
Aquilo mexia comigo, porque a galera, vamos lá, ela, olha ela lá, ela assim, ó.
Parecia que ela tinha um segredo, ela sabia.
Eu falei, cara, por que ela tá dançando putaça? Sim. Ela tá de calcinha sutiã dançando toda. Porque era o nosso pornô, né? Aquele monte de chacrete de. Tu ficava, pô, o moleque ficava, caraca, à tarde, tá isso aí? É, e aquela mulher séria, misteriosa. Eu tinha um crush nela.
E qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Porque eu tive dois momentos, assim, um momento que foi incrível, um momento que foi.
Pavoroso?
Pavoroso.
Vamos no pavoroso. Deixa eu ver esse pavoroso.
Você
me dá
quer
ele.
Quer ouvir o pavoroso,
rapidamente.
Né? Um fim de semana eu viajei. Brazilian Day, aquela coisa. Vamos apresentar o Brazilian Day. Putz, gente, super corrido. Vai sexta e volta domingo. Programão.
Aonde? Nova York?
Nova York. Eu falei, tô dentro. 24 horas em Nova York. Já vamos fazer feliz aqui na loucurada. Vamos, vamos, amor, vamos. Em 24 horas...
Pega o spray de pimenta, vem.
Amor, vamos lá. 24, em 24 horas eu consegui. Minha mala não chegou, porque eu resolvi despachar, porque eu falei, não vou levar a malinha de mão, porque eu vou fazer umas comprinhas rápidas, já boto numa mala maior, voltamos. E dois, eu tomei um porre que eu passei mal de sábado para domingo inteiro e a nossa volta foi a pior volta possível no domingo, que a gente voltava num voo diurno, porque ainda por cima a gente tinha trabalho na segunda. E eu lembro a gente no carro, levando a gente, eu passando mal no carro, muito mal, vomitando sem parar. O Otaviano falou assim, olha, o senhor me desculpa, é que eu acho que ela tá grávida.
Uma boa desculpa pra não deixar a pessoa brava.
E eu passei mal o voo inteiro. Então, assim, não pratiquem isso se vocês forem fazer uma viagem rápida. Não bebam no dia anterior à volta de vocês.
Isso, e o lugar incrível, então?
Tailândia. Foi uma viagem, assim, muito transformadora pra mim, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente foi pra um eixo mais exótico. É uma viagem que meus pais também foram. A gente se casou na Tailândia e foi tudo muito enriquecedor, aquela cultura deles, o colorido. Foi uma viagem transformadora para mim. A gente voltou, resolvemos vender casa, reduzir vida, a gente reviu um monte de coisa.
Legal. Bom. Paulinho.
Ah, eu amo a Austrália, né? Acho que foi a primeira viagem que eu fiz com a minha filha, assim. A Austrália é linda, a gente ficou num lugar chamado Byron Bay, que é uma búzios, assim, é pequenininho. Tu tem muita música. O que essas pessoas estão fazendo aqui, cantando? E todo mundo genuíno, ninguém copiando ninguém. Assim, eu amo a Austrália, a cultura musical de lá, e as pessoas. Me identifico, todo mundo barbudo, esquisito. Tô em casa.
Patrícia.
fiz muitas viagens com meu filho. A gente sempre, todo mês de julho, a gente faz uma viagem. Ele é surfista, então ele sempre escolhe um point, assim, a gente vai surfar. Já cheguei até a surfar com ele, já. Uma viagem que eu diria inesquecível foi para Sumba. É uma ilha que fica na Indonésia. Foi uma grande experiência de vida, porque eu fui descobrir lá que o hotel tinha sido construído inicialmente por um surfista. Ele não ganhava dinheiro nenhum e ele dava o dinheiro todo para a comunidade, que era uma comunidade que vivia assim, tipo, em outra época. Em outro, parece que parou no tempo, né? E aí o cara, quando vendeu, esse surfista disse: olha, eu vou vender para você, mas desde que você me prometa que o dinheiro todo desse hotel, todo o lucro, vai ser para a comunidade. Então foi uma viagem linda, porque eu fui conhecendo tudo o que eles fizeram ali. E assim, era um lugar que tinha parado no tempo e como o turismo, né, fez bem para aquele lugar. Então foi uma experiência muito legal.
E qual apelido que você tem, Flávia? Que as pessoas não sabem ou que já teve?
Meu apelido é Tata, em família. Porque era Fafá. Aí eu tive aquele primo que eu não conseguia falar o Fafá, virou Tatá, aí meu apelido até hoje é Tatá. Tatá. Minha família me chama de Tatá, meus pais, meus irmãos,
bonitinho.
Tatá.
Paulinho.
Paulinho já é apelido, né? Paulinho é apelido, mas era o Paulinho Franjinha.
Ah!
Não. Tinha um cabelinho cogumelo, pô, é terrível
mas
falar
e aí,
isso,
aí
né?
Agora?
É Paulinho só, né? A franja tá guardada lá em casa. A franja ficou pra história, aí já não tem franja. Franja. Por causa daquele problema do meu time, entendeu? Do trauma. Era Paulinho Loirinho. Qual Paulinho Loirinho? Paulinho Cogumelo. Franjinha. Pô, mole.
Perdeu a identidade, parada, né?
Total, cara. Mas tudo bem, a vida é assim.
Tá bom. Patrícia.
O meu era Tícia, quando era mais nova, assim, quando criança. E também Formiguinha.
De
doce?
Porque
meu pai dizia que sacode a Patrícia que cai bala. E sempre, eu sempre dizia: você comeu doce? Não comi doce nenhum. Deixa eu ver teu bolso. Cheia de bala, cheia de chiclete. Eu sempre gostei muito de doce. Então, meu apelido era Formiguinha.
E qual é o brasileiro, é ou foi o brasileiro que te dá mais orgulho?
É, uma mulher, uma primeira mulher forte, guerreira, que cantava, que encantava, que era a luz, era a Clara Nunes, pra mim. Então, é uma mulher, já uma homenagem póstuma já, mas assim, mas era uma mulher que mesmo me marcou muito a minha infância. Tanto é que, ouvindo as músicas dela, que eu acreditei que eu ia fazer aquele vivo de carnaval, entendeu? Então, eu tinha boa, certo cara, encantamento por ela, assim, sabe? Pelas músicas e tal.
Brasileiro que te dá mais orgulho?
Cara, eu gosto muito do Ivo Pitangui, porque é um cara que, além de ser número um no que ele faz pro pobre, né? Ele faz as cirurgias de quem tá queimado, de quem não tem mais esperança nenhuma, cirurgia que seria muito cara. Ele faz questão de ir lá e fazer de graça. E é jiu-jiteiro, faixa preta, é um cara tranquilo.
Jiu-jiteiro!
O cara é jiu-jiteiraço. É meio recluso, né? Não faz disso uma plataforma. Mas ele é um cara incrível, porque ele é o número um da cirurgia plástica. Ele atende lábio liporino, queimadura, um monte de coisa que ele muda a vida da pessoa, realmente.
Total. Flávia.
Que eu tenha lembrança, e eu acho que muito influenciada pelo meu irmão e pelo meu cunhado, que sempre amaram carro, universo de carro, kart, é Ayrton Senna, assim, que eu lembro quando criança, e desse sentimento de patriotismo, de ter o orgulho de ser brasileiro e de ser uma unanimidade. Eu não lembro de ter oposição do Ayrton Senna. Eu lembro
só
domingo, Piquet. A gente sentava e a gente torcia e vibrava e tinha um sentimento de orgulho de ser brasileiro que eu tenho muita saudade.
Legal. Aí chegou no céu, vai estar o Senna, vai estar nossa família, amigos, mas o que que precisa ter no céu, senão a gente nem entra?
Paulinho. Fumaça. Uma neve. Neve não é. Nuvem. Né?
Nuvem.
Você vai chegar no céu, tem que ter aquele clima de nuvens e uma maquininha. Sabe que teatro infantil?
Tem que dar um queiminha gostosinho.
Cara, se não tiver aquela... Né? Tu não pode ver um chão.
Um fog, né? Um fog, né?
Quero sentir que você tá andando nas nuvens.
Quero flutuar, lógico, entendi, cara. Uma fumacinha, negócio... E eu vou pra ali, eu vou meio que voando. Pô,
gostei,
tem que ser isso.
Claro.
Então, além de família e amigos, eu acho que eu queria todos os cachorrinhos que eu já tive na vida.
Muitos.
E um vinhozinho, pode ser um sangue de boi, pode ser...
Não, lá no céu vai ter um Châtelet Frit.
Não precisa, qualquer um.
93.
Um vinhozinho, os meus cachorros com família
Muitos
e amigos.
Muitos cachorros?
Ah, eu sempre tive cachorro.
É,
então... Ai, sempre.
O que, que precisa ter? Senão você nem entra no céu.
Ah, eu acho que eu vou concluir o jeito que eu comecei aqui. Eu acho que tinha que ter bastante doce. Todos os doces que eu comi, não comi nessa vida.
Claro.
Muito doce,
gente,
algodão
como é que
essa
pessoa
doce,
magra
brigadeiro,
desse
brigadeiro de todos os tipos. Bombom, o que mais? Chocolate, torta, torta de todos
vem,
os tipos,
Patrícia.
Com leite condensado, enfim.
João
tudo.
E Maria, aquela casa do João e Maria, é, sem a bruxa.
Sem a me fazer muito feliz, eu posso te garantir.
E pra terminar, o que você quer escrito na sua lápide, Paulinho?
Aqui jaz o homem que trouxe a flor, o bem e a luz, que são o nome dos meus filhos.
Lindo,
ah,
lindo.
Ah, que lindo.
Patrícia,
isso era engraçado.
Ah, eu acho que eu gostaria de ter um trecho de um poema que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, que é: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, e o resto é a sombra das árvores alheias. Fernando Pessoa, amo esse...
Bonito. Bonito. Flávia.
Aqui já... É muito difícil isso, hein? Talvez eu mude ideia, eu sou geminiana. Aqui jaz uma pessoa que curtiu muito essa vida, porque, de fato, eu curto muito a minha vida. E eu não queria que as pessoas chorassem tanto no meu enterro. Queria que fosse uma celebração, uma passagem, tivesse palmas, músicas, flores. Queria que fosse uma celebração.
Bonito, muito bem. E aqui jaz um programa que teve como convidado Paulinho, Flávia, Patrícia, obrigado pela presença de vocês.
Obrigado você.
Pessoal de casa já tá ciente que antes de ir na delegacia, liga pro teu tio, que é pra não correr risco de ficar lá, pra não... Vai que você foi pego roubando, sei lá, não importa se é culpado ou inocente, faz isso. Qualquer objeto não identificado na tua mão, não aperta, né, Flávia?
Não aperta.
Não aperta que vai que sai qualquer coisa.
Eu fiquei até com medo aqui, ó, de apertar.
É, esse álcool gel, vai que sai aqui um álcool gel de pimenta, né?
Não sei.
É, e no dos outros é refresco, é ruim pra caramba pra gente. E, ao mesmo tempo, já entendeu que na hora de perguntar as coisas, primeiro dá uma olhada, dá uma sentida.
No visual.
No visual.
Dá uma acertadinha.
Dá uma...
Melhor não.
Ai, meu Deus.
Melhor não, vai virar meme.
E você de casa, dá uma apertadinha nessa semana pra chegar logo a outra, porque daí a gente tem mais que história essa, poxa. Valeu, minha gente.